Olá, esse é o podcast da INC Floripa. Somos uma igreja feita de pessoas apaixonadas por pessoas. E desejamos que essa mensagem encha sua semana de esperança, acrescente força à sua fé e inspire o amor que está em você. Obrigado por nos ouvir.
Para você que não me conhece, pessoa, essa menina aí já está falando, eu nem faço ideia de quem ela é. Meu nome é Sabrina Moraes. Olha lá meu nome, gente. Esse é o meu Instagram. Sabrina.bmorais. Pode me seguir lá. E o que, que você vai ver lá? Vários pratos de comida todos os dias. Eu posto tudo que eu como. Mas você que não me conhece, eu sou uma jovem senhora de 26 anos. Já vou adiantando para você não ficar aí pensando, será que a menina tem carinha de nova? Será que ela é uma senhora com cara de nova? Será que ela é uma nova com a cara de senhora? Fica aquela dúvida. Eu sou uma jovem senhora casada com o Cristiano Moraes, que está lá atrás, aquele índio maravilhoso. E ainda não temos filhos, mas estamos aí, né? Nesse pensamento, nessa oração. Em nome de Jesus. E eu queria dizer para você que há quatro anos atrás, nós pensamos, sonhamos uma igreja. E a igreja que você está hoje aqui, e você que levantou a mão e viu alguns visitantes. Eu vi do lado do Felipe, tem duas meninas visitantes, né? E a gente faz igreja por vocês. A gente sabe que um dia Jesus nos encontrou e Ele mudou a nossa vida. E Ele vai mudar a sua também. Isso é incrível. E nós estamos aqui no Setembro Amarelo, e talvez até por um pouco de marketing você já tenha ouvido falar milhões de vezes, porque um monte de empresa usa também essa hashtag e vão usando, e eu acho ótimo que as pessoas falem, mas é claro, eu não acho bom que as pessoas usem de qualquer forma, isso é muito importante. Só você que teve alguém na família que sofreu com alguma doença mental sabe o desafio que é, e você que sofreu ou que ainda sofre sabe como é esse desafio. E nós começamos uma série semana passada que se chama Inquietados. E até parece, né, ali um trocadilho, Inquietados, mas não, gente, é só sobre inquietados mesmo. E a gente vem pensando acerca disso porque volta e meia nós conversamos com alguém e não é só no setembro que isso acontece, é o ano todo. E alguém está sofrendo muito com as suas emoções, alguém está sofrendo muito com perturbações e problemas. E é muito importante, como família, como igreja, a gente trazer isso para nossa casa e falar sobre isso. Então, semana passada, o Pedrinho pregou e foi incrível, porque foi uma palavra que ficou no meu coração. O quanto hoje realmente parece que é tão importante a gente estar inquietado, o quanto é importante a gente ser aquelas pessoas que trabalham horrorosamente e isso é motivo de orgulho, há uma glamorização em você correr contra o tempo e daqui a pouco você vai colher os frutos desse correr contra o tempo. E aí ele trouxe sobre não agradar as pessoas, né? Ele falou da história de Lia e Leia. E aí ele falou sobre os quatro filhos e aí ela louvou a Deus ali no último, né? Ali ela entendeu do que ela precisava mesmo. Então foi uma pregação que particularmente me tocou muito. Se você não ouviu, nós temos agora o Spotify e as mensagens ficam lá e você pode ficar ouvindo a semana toda. É muito massa. E eu te incentivo a fazer isso. Nossa intenção não é que você tenha um domingo incrível, mas que você saia daqui realmente abastecido para uma semana incrível. Ontem nós tivemos uma reunião com a direção de elenco, que é o pessoal que recepciona vocês. E foi uma reunião muito incrível, porque as pessoas que estão nesse backstage há menos tempo, né, nesse grupo daqui de voluntários, elas diziam que, se comparados a 6 meses atrás, nosso mentor perguntou, qual é a diferença de você 6 meses atrás para agora? E elas falavam com várias palavras e contavam histórias, mas o que eu ouvi em todas elas eram, nós estávamos numa posição de procurar algo. E hoje nós temos certeza que estamos numa posição onde nós entregamos o tudo. E isso foi incrível, porque não se trata apenas de nós, se trata de sermos usados. E, cara, Jesus faz isso, Ele enche a gente e transborda de uma maneira inexplicável. Vou dizer para vocês, hein? Nunca imaginei que eu compartilharia uma palavra e eu tô aqui compartilhando. É um desafio e um privilégio, né? Estar aqui. E por isso que eu quero orar com você primeiro. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteia com a Tua palavra, que ela nunca volta vazia. A Tua palavra é incrível, ela enche os nossos corações, ela nos dá resposta, ela nos dá direção. Pai, obrigado pela Tua palavra. E hoje eu quero, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração de cada pessoa, porque eu tenho certeza que essa capacidade não depende de mim, mas sim do Senhor trabalhar. Então toca no coração, Pai, de maneira individual e íntima de cada pessoa que entrou aqui, porque sei que não entrou à toa, Pai. Obrigada por cada alma, cada pessoa sentada nesses bancos, nesse cinema. Fala conosco, Pai. Amém. Amém. Deixa eu só abrir aqui, gente, senão eu vou fazer um escândalo depois. Não se importem. Eu realmente fico com uma boca meio seca depois de tanto falar. E eu falo bastante, eu falei bastante hoje de manhã. Mas hoje eu queria compartilhar um momento da minha vida que aconteceu ano passado. E eu tava lendo a palavra, eu já compartilhei uma história de uma pessoa aqui da Bíblia, um personagem, né, um homem. E eu vou trazer ele de novo e uma outra personagem também. Mas eu quero compartilhar com vocês porque aconteceu comigo. E eu vou falar para vocês sobre fundo do poço. Eu sei que não parece animador, mas eu quero falar com vocês sobre isso. Fundo do poço. Você que me conhece aí há 6 meses para mais, você já viu que eu sou uma pessoa que geralmente é agitada, né? Geralmente é animada, fala muito. E talvez você tenha desenhado esse perfil. E algumas pessoas desenham um outro perfil também meu. Ela é uma mulher muito forte, muito resistente. Ela é uma mulher que não tem tempo ruim, então vai dar, sempre tá tudo certo. E o que muitas pessoas não sabem é que há um ano e meio atrás, eu passei por uma grande tempestade emocional na minha vida. Mas não é assim, gente. Grande, era gigante, era um tsunami. E o mais difícil nessa época para mim foi que eu ficava muito enfurecida de estar passando, entendeu? Eu já estava com os sentimentos todos misturados, eu não tinha clareza do que eu estava sentindo. E aí o pior, eu olhava para isso, olhava para minha mente e eu dizia assim: Deus, como pode eu ter pensamentos confusos? Como posso eu estar assim? Eu sempre tive tanta certeza e parecia tanto que eu estava vivendo o meu melhor. E agora eu tô com essa tempestade, esse nevoeiro, esse tempo nublado aqui dentro da minha mente. Então eu passei por esse momento que, além de eu não estar tendo pensamentos bons e estar me sentindo descontrolada na minha mente, eu ainda me questionava por que eu estava passando por isso. E aí eu vivia naquela ansiedade. E eu gosto de fazer muitas coisas, eu trabalho, estudo, tenho minha família, tenho os meus papéis. E eu me vi, de repente, paralisada. E talvez esse tenha sido o maior desafio para mim. Porque de uma hora para outra parecia que a minha personalidade tinha ido embora e estava eu lá com aquele turbilhão. E talvez você não tenha reparado, mas ano passado eu preguei 2 vezes, fiz 2 mensagens, porque todas as outras vezes no início do ano, outras pessoas pegavam o meu lugar para pregar porque eu não estava dando conta. E eu realmente não conseguia. Então eu fazia algumas poucas funções, mas eu não conseguia mais fazer tudo aquilo que eu achava que era de melhor proveito meu. Mas isso eu estou falando aqui, mas existe uma Sabrina no trabalho que não estava dando conta direito do trabalho. Existe uma Sabrina em casa que não estava dando conta do trabalho de casa. E eu me senti paralisada. E chegou um momento, que é o fundo do poço que eu quero falar para vocês. No meu aniversário de 25 anos. Eu estou com 26, como falei para vocês. Eu faço aniversário em fevereiro. Em fevereiro do ano passado, eu estava em casa, eu lembro bem desse momento, e eu fui arrumar minha cama, isso já eram 8 horas da noite, o meu aniversário tinha caído num sábado, numa sexta, e eu não tinha falado para nenhum amigo meu se eu ia fazer uma coisa, se eu não ia fazer, e todo mundo pensou, ela vai sair com o Cris, vai fazer alguma coisa só de casal, e outro dia ela marca com os amigos, mas eu estava lutando naquele momento para tentar sair de casa. logo eu, que quase não paro em casa. E aí eu tava assim, eu lembro que eu tava arrumando a minha cama e o Cris falou assim, amor, vamos lá tomar um sorvete pelo menos. E eu falei, dentro de mim, eu falei, Deus, será que eu consigo? Será que eu consigo ir ali, sair ali e conversar um pouco? Porque eu tô me sentindo com um turbilhão de emoções e será que eu vou dar conta de uma coisa tão pequena? Então, eu lembro que eu tomei coragem e fui, a gente ficou nem 20 minutos numa sorveteria e voltou para casa. E eu não comemorei meu aniversário aquele ano. Não fiz uma festa. Não falei, vamos lá num rolê com os amigos ou num rolê com a família. Eu não dava conta de ser quem eu sempre era. E isso me trazia tanto desespero. Aquele momento em que eu vi que não parecia mais nem ser a Sabrina, eu falei, cara, esse é o fundo do poço. E eu pensei assim, Deus, e tudo que eu tinha sonhado, nós fizemos uma igreja, nós estamos vivendo, eu tenho minha família, o que está acontecendo? Agora mudou tudo, como será que vai ser daqui a um ano? Onde eu vou estar? Será que eu vou estar? Como vai ser? E mil coisas se passavam pela minha mente, mas eu não tinha clareza. E eu quero contar para vocês a história de José, para alinhar com a minha. José era um filho muito querido. Sabe aquela coisa de filho preferido que existe de verdade? Ele tinha 12 irmãos. Na história ele ainda tinha 10 irmãos, ele era o 11º. E ele era muito querido, porque era o filho daqueles pais avós que têm filhos depois da idade, daí ficam super mimando. Ele era mega mimado, ele tinha tudo e ele era o filho preferido. Então ele estava vivendo uma fase muito boa da vida dele na adolescência. E de repente, ele tem os irmãos que olham para ele, vê que eles são preferidos. E aí, em vez de José colaborar, ele não colaborava, né? Ele dizia que ele tinha sonhos e que ele ia governar sobre os irmãos dele. Você já deve ter ouvido essa história, nós já usamos em outras pregações. Mas o que eu acho louco é que José deveria pensar assim, nossa, Deus me deu esse sonho, eu vou governar sobre meus irmãos e vai ser mais ou menos assim. Meu pai tem aí os bens, as terras, o gado deles e eu vou pegar o lugar do meu pai e vou mandar em todo mundo da família, né? Porque a família já era o suficiente para mandar. E eu penso que ele tinha essa visão de onde ele reinaria, de onde ele viveria o melhor dele, e ele estava sonhando. Só que a história de José se caminha para o outro lado. Os irmãos vão levar o rebanho para um lugar, e aí ele vai levar comida e vigiar os irmãos, né, para ser o fofoqueiro da história. E quando ele chega nesse lugar, os irmãos estão com tanta raiva que tomam uma atitude muito desesperadora. Pode colocar o primeiro versículo, amor. E aí é o que eu quero ler com vocês. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Pode passar. Mas Rubi, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou a José e aos seus irmãos, despiram-no a túnica de talar de mangas compridas que ele trazia, e tomando-o, a lançaram na cisterna vazia e sem água. Então vamos imaginar que José estava vivendo o melhor dele, como eu na minha história imaginava estar vivendo o melhor momento. E ele está lá alegre, saltitante, vou lá dar uma olhadinha nos meus irmãos, aqueles lá que um dia eu vou governar, que um dia eu vou mandar neles. E aí depois eu volto para casa. E levando os mantimentos. Chega lá, os irmãos estão com tanta raiva de tanta coisa que já aconteceu, que eles têm uma ideia absurda, que é matar o irmão mais novo. Ai, vamos acabar com isso, eu não aguento mais esse moleque. E o irmão mais sábio fala, não, matar não, a gente não vai pôr sangue na nossa família, então vamos só jogar ele num poço, numa cisterna vazia, sem água. E aí eu penso assim que José, saltitante, sonhador, em num piscar de olhos, vum, vai pro fundo do poço. E o louco é que o poço, ele não estava nem com a sua função primordial, que era suprir de água alguém. Não tinha nada. Nada, nada, nada naquele poço. E aí eu imagino ele sem aquela túnica que o pai tinha dado, que mostrava que ele era diferente dos irmãos. E José está ali totalmente sozinho. Solitário. E não existem opções para ele naquele momento. Se imagine você num buraco, e quem passou por alguma tempestade emocional talvez pense, veja como isso representa. Você olha para um lado e você só vê, ó, parede, 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 parede. E ele não tinha nem água no pé. O mínimo de sobrevivência ele não tinha. Então era uma questão de tempo para morrer. E eu, a Bíblia não traz detalhes sobre esse momento de José, mas eu fico imaginando José ali. E eu fico imaginando que José talvez falou com Deus como eu falei. Poxa, e todos os momentos que a gente já viveu juntos, e todos os sonhos que o Senhor me deu, e todas aquelas ideias que eu tive, poxa, e a história de governar, e tantas coisas outras, e você está pensando, poxa, eu tinha pensado em ter uma boa família, eu tinha pensado em ter filhos, eu tinha pensado que aquele emprego, eu ia melhorar naquele emprego, eu ia ganhar melhor, e agora eu fui despedida, e agora eu não consigo ter filhos, e agora eu me separei. De repente, José está nesse momento onde ele provavelmente fez muitas perguntas, onde provavelmente ele ficou muito confuso, onde provavelmente ele ficou muito frustrado, e provavelmente ele também brigou com Deus. Tipo, não é justo. Mas esse momento não é um momento de fim. Fundo do poço pode parecer um final, mas é exatamente onde começam as coisas. É exatamente o momento onde eu me reconheço. Pense que ali ele estava solitário, e eu vejo isso na minha vida, que Deus projetou tantos momentos incríveis que eu vivo, que eu vivi, mas existiram momentos em que eu precisei estar solitária, que eu precisei estar sozinha, que eu precisei refletir, perguntar. Então, eu quero encorajar você, se você hoje tem muitas questões, muitas perguntas, se você está passando por um momento onde você fica aflito de tantos questionamentos, não se preocupe, esse é um momento proposital, esse é um momento onde as coisas começam, é aí que você vai saber quem você é. Ai, Sabrina, então o que eu faço aqui? Eu fico só num looping de perguntas? Não é assim, né? Eu vejo que ele tá ali na cisterna e é um buraco, então a única possibilidade, ou ele olha para as pedras, ou ele olha para o chão que não tem nada, ou ele olha para o céu. E pode parecer extremamente clichê, mas o único jeito, a única forma de você se conhecer é você conhecendo mais de Deus. E esses momentos, cara, de solidão, é você e Deus. Às vezes existem pessoas, às vezes existem mesmo. Imagine que José está aqui, mas todos os irmãos dele estão ali fora. Pô, tem gente, né? Mas nem sempre as pessoas estão tão acessíveis. Às vezes a gente sente que elas não estão acessíveis. Eu me sentia assim em certo momento. Eu pensava, cara, será que o meu marido entende o que eu estou passando? Porque ele orava por mim. Quando eu chorava, quando eu acordava com choro, ele orava e dizia, anjo vai passar. Ele me chama de anjo. Anjo vai passar, e orava. Mas eu falava, cara, será que ele sabe? Porque é aqui, sabe? É na mente. E nessa turbulência toda, é onde Deus me fortaleceu nele. Onde tudo que eu tinha dentro de mim eram ou meus pensamentos ou um espírito que dizia a verdade. E era nesse momento onde eu fui crescendo, onde eu fui amadurecendo. Então aquilo que parecia um fundo do poço, um fim, foi um momento de começo de maturidade, um momento de começo de coisas incríveis. E sabe por quê? Pode passar para o próximo versículo. Eu amo Provérbios. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, leia Provérbios, que é muito fácil de ler, já é direto. Provérbios. Isso. Ai, acho que não é isso. Não. Eclesiastes. Isso, Eclesiastes. Desculpe. Troquei. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É totalmente contraditório, mas Eclesiastes, ele fala que é melhor você estar no fim, lá você estar num momento de tristeza, onde não é uma comemoração, um aniversário. É melhor você estar nesse fim do que estar no começo. É melhor você estar num momento de tristeza do que de alegria. Por quê? Porque te faz melhor o coração. Esse momento que talvez você esteja passando, por mais confuso que pareça, ele vai fazer o teu coração melhor. Sabe uma das coisas que eu mais aprendi no meu processo? A compreender. Tem uma versão que fala isso, faz um coração compreensivo. Eu aprendi a compreender. Eu tive uma mãe que passou por duas depressões muito fortes. E eu era muito nova, eu não entendia. E eu ficava muito furiosa com ela. Eu dizia, Deus, eu não sou razão suficiente para minha mãe ficar animada? Eu sou filha dela, poxa. E quando eu passei por essa tempestade, e não sei se todos sabem, mas eu faço terapia já faz muitos anos, foi bem antes disso. Mas naquele momento eu falei, cara, minha mãe é forte, na verdade. Ela passou por momentos muito mais difíceis do que eu passei. E ela persistiu, ela continuou. Então, esses momentos de reflexão, esses momentos onde você está pensando, onde você está refletindo, está questionando e está falando com Deus, eles vão fazer o teu coração melhor. Por mais que não pareça hoje, por mais que você não entenda hoje, mais adiante um pouquinho vai fazer todo sentido. Creia nisso, vai fazer todo sentido. E eu lembro que quando eu pensava nisso, em reflexão, eu pensava muito nisso. Eu pensava, cara, as pessoas falam sobre refletir, sobre reflexão. E, cara, José, ele pensa ele num poço e ele olha para Deus e a única coisa que ele pode refletir é Deus. É a única coisa. É onde tem luz. É a luz que reflete. Então, ali ele começa a se conhecer. Mas existe um ponto muito importante na sua história que pode acontecer hoje. E aí eu quero que tu passe, amor, pro próximo. Eu vou falar de uma outra personagem. Não sei se vocês já ouviram falar de Esther, mas Esther era uma rainha. Ela também, assim como José, estava vivendo bons, maravilhosos momentos, porque ela era uma rainha, tinha tudo o que precisava. E estava lá no palácio com seus empregados. E de repente ela descobre que tem um decreto que vai matar todo mundo que é da linhagem dela, porque ela pertencia a um povo e o rei pertencia a outro. E fizeram um decreto que iam matar todo o povo dela. E quando ela soube disso, ela ficou muito aflita, muito aflita. E aí ela pensou, meu Deus, o que que a gente faz? E agora, como que isso pode acontecer debaixo do meu nariz? E ela, com todo aquele conforto, ela vai fazer algo incrível. Então, ela encontra com um primo, um tio dela, que cuidou dela. E eles conversam, ele conta tudo o que aconteceu. E aí tem esse versículo que eu quero falar. Então disse Esther, que respondessem a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Eu acho que o mais incrível é que ela tira 3 dias para não comer, não beber. E eu não vejo isso como uma forma de sacrifício, mas eu vejo isso como uma forma de parar, refletir. Parar e pensar, fazer estratégias, o que que nós vamos fazer. Agora já está feito o estrago, como é que eu vou? Não tem como revogar um decreto. Ah, o que que eu vou fazer? Então ela pede. Só que diferente de José, Esther não está num momento solitário. Esther não está num momento solitário. Ela diz, ela avisa o tio dela assim, ó, todos vocês, orem comigo. Orem junto comigo sobre algo. Jejuem comigo. Me ajudem, eu vou ter que tomar alguma decisão. E vai ser uma decisão muito forte, muito firme. Então me ajudem. E eu quero incentivar você a entender que você vive numa comunidade. E eu passei sim por esse momento de solidão, de reflexão, mas chegou um momento que eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer, será que eu vou agora num psiquiatra, será que agora eu vou e tomo um remédio, será que eu faço o quê? E você fica colhendo vários conselhos, né, de pessoas que passaram por algum momento assim, mas eu ouvi conselhos muito sábios. E quando eu ouvi um conselho sábio, eu tomei atitudes relevantes. E um dos conselhos sábios foi esse: você precisa de suporte. Você precisa de suporte. Sabe o que significa suporte? Significa auxílio, significa segurar mesmo. E naquele momento eu elegi duas pessoas que eu poderia contar todos os meus sentimentos e falar sem ter medo de ser julgada. E eu falei. E oraram comigo, e me entenderam, e me cobriram. E aí eu fui criando mais confiança e falando, cara, existem pessoas sábias aqui que podem ouvir o que eu estou vivendo e eu não preciso fazer de conta que eu continuo bem quando eu ainda estou muito mal. E então eu abri para mais alguém e para mais alguém, e ali eu fui sendo curada. Porque eu ouvi conselhos sábios. Esther procurou uma pessoa sábia. E ainda ontem eu conversava com a Aline sobre conselhos não sábios. Sobre ouvirmos pessoas que não têm sabedoria. Eu tomei uma atitude, me inscrevi num curso que não valeu nada a pena. Porque eu ouvi um conselho de alguém que não era sábio naquela área. Alguém que não entendia. Mas toda vez que eu escuto o conselho de alguém que é sábio, eu me dou bem. Porque a sabedoria, ela é um discernimento entre aquilo que realmente importa, aquilo que é relevante e aquilo que é verdade sobre a tua vida. Talvez hoje você já passou por esse momento de solidão e de estar muito num momento reflexivo e você fica nesse looping, então você já passou. Faça como Esther agora. Procure conselhos de sábios. Eu não estou falando de desabafar com um amigo. Quero que vocês entendam que pode parecer bom, mas procure pessoas que vão te aconselhar sabiamente, vão orar e vão lembrar quem você é. Às vezes a nossa alma está gritando tão alto, e o nosso espírito está esperando a oportunidade para dizer que é Ele que manda ali. E muitas vezes no meu processo eu tive esse momento de dizer assim, ó, alma, fica quieta. Quem manda aqui é o Espírito, assim, bem autoritária. E pessoas que vinham e conseguiam orar por mim quando talvez realmente eu não estava dando conta nem de orar por mim. Então, que a pessoa orasse. E aí eu orava hinos, porque daí o hino tá pronto, eu ficava cantando música e eu falava, cara, o Espírito vai dominar sobre meu corpo, sobre minha mente. É Ele quem ordena a vida. E eu quero passar agora Provérbios mesmo para vocês. Pode passar Provérbios. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Provérbios, como eu falei, ele é muito direto e eu recebi um devocional essa semana. E falava de Provérbios 3:21. E ele fala assim, ó. Você precisa ser sábio, mas o que é importante você guardar no seu coração? A verdadeira sabedoria e o bom siso. Isso, né? Na Bíblia original, lá na Almeida Revista Atualizada. Provérbios 3:21. E quando eu recebi esse devocional, eu já estava pensando na palavra. E eu, cara, é isso. Existe uma sabedoria no mundo, existe uma sabedoria aí fora que parece verdadeira. Assim como existe uma paz que às vezes parece verdadeira, mas existe uma paz verdadeira, existe uma sabedoria verdadeira. E sabe de onde vem a verdade? De Cristo. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que te faz livre dos sentimentos. Porque daí não importam mais os sentimentos que vão e vêm. Porque agora você já não está mais um poço, agora você já não está mais solitário, Agora você tem uma comunidade que pode orar com você 3 dias, como o Star fez, pode jejuar se você quiser. E aí você vai conseguir ter o bom siso. E eu fui ver o que era siso, e siso significa propósito. Lá, naquele momento solitário, fica um nevoeiro e você não consegue ver propósito, porque tudo que você tinha alinhado ficou bagunçado. Mas agora que você tem um suporte, agora que você encontrou uma comunidade onde você pode contar com essas pessoas, você pode guardar no teu coração os conselhos sábios, aquilo que lembra quem você realmente é, aquilo que você foi projetado para ser, e você consegue de novo guardar no teu coração o teu propósito. Sempre existiu. Não deixou de existir. Aquele fundo do poço foi um começo. E eu quero declarar na tua vida hoje que não importa a tempestade emocional que você vive, ou que alguém do teu lado está vivendo, existem pessoas sábias que vão te dar conselho, que vão orar. E quando a gente fala de conselho, não fala assim, ah, eu acho que você deve fazer isso. Não. São pessoas que vão trazer palavras de vida. O que eu mais precisei nos meus momentos foram de palavras de vida. Palavras que me reavivassem, porque de alguma forma eu me sentia morta. De alguma forma eu me sentia fraca. E essas palavras lembravam de novo quem eu era e a vida que eu tinha para viver em Cristo. Porque é nele que nós encontramos vida. É nele que nós encontramos resposta. Eu quero incentivar você que está passando por algum momento de crise, alguma questão de ansiedade, alguma questão de depressão, qualquer questão assim, entender que existe uma resposta e que ela vem do nosso Pai. Ele nos projetou sim para viver uma vida de paz. E paz não tem a ver com as condições que nós vivemos.